Olá, você que segue ligado aqui nas informações do Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação diretamente de Cuiabá, aqui no estado de Mato Grosso. E nesse instante a gente tem o prazer de conversar com o Marcelo Ismael. O Marcelo que é diretor de marketing estratégico da América Latina BASF e vai trazer algumas informações para a gente, principalmente da agricultura do futuro. Então, Marcelo, obrigada pela participação. Obrigado. Já queria destacar com você, quais são essas tendências, o que o futuro nos reserva?
O futuro nos reserva sempre muitas coisas, né? E a gente olha na agricultura como um local para onde se está no momento, porque muita coisa vai mudar e vai mudar para melhor. Em termos de tecnologia, é onde nós vamos ver a aplicação de muita inovação nos próximos anos, né? Eu destaco sempre a biotecnologia, uma tecnologia que começou alguns anos atrás, mas que está ganhando um impulso cada vez maior. Na biotecnologia, nós vamos ter novas formas de desenvolver os produtos oriundos da biotecnologia. Essas formas são mais específicas, são mais eficientes e vão dar uma rapidez no desenvolvimento dos novos produtos ou dos traits, né? É esse o termo que a gente usa para os produtos que vêm da biotecnologia, uma forma muito mais rápida. Então, nos próximos anos, nós vamos ter muito mais produtos vindo. E nós vamos ter não só o que a gente tem hoje, que são produtos que dão resistência ou tolerância a pragas e a plantas daninhas, mas nós vamos ter produtos que vão nos dar os fatores abióticos, né? Que é o termo que a gente usa. Ou seja, nós vamos ter plantas desenvolvidas ou modificadas geneticamente que vão ser mais tolerantes ao calor excessivo, vão ser mais tolerantes à seca. Então, o estresse hídrico, a gente vai conseguir mitigar muito o risco de perda de produtividade em função disso. Os metais no solo, né? O alumínio, por exemplo, que rouba muita produtividade, nós vamos ter plantas que vão ser mais tolerantes ao alumínio. Então, esses fatores abióticos somados à resistência a pragas e doenças vão fazer com que nós consigamos aproveitar muito mais o potencial produtivo das variedades. As variedades nos oferecem um potencial produtivo enorme, tem muito a explorar ainda. Só que com os estresses do meio ambiente, com as pragas, doenças e plantas daninhas, elas vão roubando partezinhas das produtividades desse potencial produtivo. As novas tecnologias que vêm da biotecnologia vão nos ajudar muito a manter esse potencial produtivo e conseguir extrair mais de cada planta.
Ô Marcelo, dessa forma a gente vai conseguir criar ou se aproximar de quase um ambiente perfeito para o cultivo de uma planta?
Cada vez mais a gente vai se aproximar do ambiente perfeito, né? O ambiente perfeito seria se eu pegasse uma planta, colocasse ela numa estufa, com água à vontade, com a temperatura no ponto certo, com a luminosidade adequada, esse seria o ambiente perfeito, né? Na natureza a gente não tem isso, né? Então, mas a gente vai ter esses produtos da biotecnologia que vão fazer com que as plantas se tornem tolerantes a todos esses fatores externos que vão roubando um pouquinho da produtividade dela. E a gente vê também que cada vez mais a gente não vai ter uma única solução, mas a gente vai ter um conjunto de soluções que o agricultor vai ter que saber manejar. O agricultor vai ter que ficar mais profissional, com amplo conhecimento, para saber manejar diferentes tecnologias, né? O produto ideal para ele no futuro não vai ser um único produto, vai ser uma combinação de uma semente com um bom germoplasma, mais a biotecnologia, mais os defensivos agrícolas, mais os serviços que as empresas podem oferecer, mais as soluções digitais. Tudo isso junto vai dar para ele um potencial produtivo e uma oportunidade de ter uma produtividade cada vez maior.
O produtor vai ter que ser mais tecnológico também e encarar a sua propriedade como uma fábrica, é isso, Marcelo?
É exatamente essa é a comparação perfeita. O produtor vai ter que ser um empresário agrícola, né? Não mais um produtor rural, mas um empresário. Ele vai ter que olhar para a fazenda dele como se fosse uma fábrica, realmente, como você colocou, e saber fazer o gerenciamento, saber fazer a gestão, se preocupar com segurança, com a tecnologia da informação, né? O TI é bastante importante, porque a digitalização vai entrar cada vez mais forte na agricultura, né? A agricultura talvez seja um dos últimos setores onde o digital está entrando. Se a gente lembrar um pouquinho, os bancos ou as instituições financeiras lá na década de 90 começaram a desenvolver, né? A agricultura agora que está começando. O banco, a última coisa que ele quer é que a gente vá na agência. Ele quer que a gente faça tudo de forma digital. Isso vai acontecer com a agricultura também. A gente tem um amplo espaço para percorrer e todas as soluções digitais vão fazer com que o produtor ganhe mais eficiência, tenha mais informações para fazer a gestão, e isso vai demandar dele um desafio muito grande, que é ter a mão de obra qualificada para fazer toda essa gestão.
E as startups também têm um papel muito importante na composição desse cenário.
Exatamente. E as startups, elas entram não só no digital, que é o que a gente está acostumado a ver startups, mas em tudo que é desenvolvimento de tecnologia, né? Então, os jovens empreendedores, eles têm as grandes ideias, eles têm as oportunidades para pensar em algo diferente. E o que a gente vê cada vez mais é empresas como a BASF fazendo parcerias com essas startups nas diferentes tecnologias que eles desenvolvem, porque a gente consegue dar para eles escala de produção, a gente consegue dar para eles a oportunidade de desenvolver as ideias deles num custo acessível para a gente levar para o mercado. Então, essa combinação entre grandes empresas como a BASF e uma série de startups inovadoras com ideias realmente diferentes, elas vão fazer com que a gente traga cada vez mais tecnologia para o setor agro.
Aproveitando esse gancho, queria que você trouxesse a preocupação da BASF também, porque afinal de contas, essas tendências que você está traçando agora, que você está trazendo, foram apontadas por especialistas também, né, Marcelo?
Correto. A gente fez um trabalho em que nós entrevistamos mais de 100 experts em diferentes assuntos dentro da agricultura em toda a América Latina. Então, desde dos insumos, passando por indústrias de comercialização, indústria de alimentos. E nós identificamos uma série de tendências para que a gente olhe por um prazo de 10 a 15 anos, entenda as transformações que a agricultura vai passar e possa deixar a base preparada para estar dando continuidade às nossas inovações e levando soluções para que o agricultor aumente cada vez mais a sua produtividade.
Outra tendência de mudança também é a questão de fornecimento de crédito.
Sem dúvida, esse é um outro ponto bastante importante. A gente vai ver cada vez mais novas formas de se investir em agricultura. Então, eu sempre trago o exemplo do setor imobiliário, né? Hoje, se nós quisermos investir no setor imobiliário, a gente não precisa mais comprar um apartamento ou uma sala comercial. A gente vai numa instituição financeira e faz uma aplicação num fundo imobiliário. A mesma coisa deve acontecer com a agricultura. A gente vai numa instituição financeira e faz um investimento num fundo que vai aplicar esse dinheiro na agricultura. Isso vai demandar que o agricultor tenha cada vez mais, passe ao mercado uma segurança de que, se eu investir nele, eu vou conseguir ter um bom retorno. Então, ele precisa estar sempre cumprindo com as boas práticas de produção, respeito ao meio ambiente, à água, à sustentabilidade. E também um histórico de boa produtividade para que ele atraia cada vez mais investimentos, né? A gente tem essa nova tecnologia que todos falam muito, que é o blockchain, que na verdade é uma forma de eu garantir com que as operações financeiras tenham valor, tenham credibilidade. Então eu, um investidor individual, vou conseguir investir numa propriedade agrícola através de um sistema financeiro que garanta ao agricultor receber o dinheiro e que me garanta a certeza de que eu vou ter o meu retorno. O Brasil é um país que tem uma oportunidade, um potencial de aumento de área plantada muito grande, né? Tem muita área ainda a ser aberta para a agricultura. E nós não estamos falando de derrubar florestas. Tem muita área ainda de pastagens extensivas que podem ser usadas para a agricultura. Então, o agricultor brasileiro, ele precisa de investimento para poder expandir a sua área. E a gente vê no futuro cada vez mais formas de investimento disponíveis ao agricultor. Não somente através das instituições financeiras, mas através de pessoas comuns usando redes de financiamento como o blockchain, por exemplo.
Ainda trazendo esse cenário, quais são os desafios da agricultura do futuro também, Marcelo?
Há uma série de desafios, porque cada vez mais que a gente quer aumentar a nossa produtividade, tem novos desafios vindo pela frente. Não podemos esquecer que nós estamos num país tropical. E um país tropical, ele é excelente para o desenvolvimento das plantas, mas ele é também excelente para o desenvolvimento das pragas, das doenças, das plantas daninhas, né? Não é só a soja que se beneficia do clima favorável, mas é também as pragas, doenças e plantas daninhas. Então a agricultura vai continuar enfrentando novos desafios produtivos. O que ele tem que sempre fazer é buscar as melhores tecnologias. Existe uma série de empresas como a Basf preparadas para estar oferecendo novas tecnologias para ele, para que ele possa continuar no caminho do ganho de produtividade, porque tem muito ainda para crescer e para aumentar.
Outra perspectiva bastante interessante que você falava também é que, na verdade, o consumidor final vai acabar demandando do produtor. Vai ser um caminho inverso? Como é que vai acontecer esse processo?
A gente fala que o termo que se usa é o protagonismo do consumidor. É o consumidor na cidade é que vai determinar a forma com que o agricultor vai produzir e vai determinar a forma como a indústria, no caso a Basf, vai oferecer as tecnologias para esse agricultor. Então, se o agricultor, nós estamos aqui num evento de algodão, né? Se o consumidor nas cidades, ele gosta de um determinado tipo de fibra que está presente naquela roupa que ele compra, ele vai cada vez mais demandar aquela fibra. O agricultor, por sua vez, vai precisar de variedades de algodão que produzam exatamente aquela qualidade de fibra que o consumidor queira. E a indústria, por seu lado, vai ter que desenvolver essas variedades para propiciar ao agricultor para que ele plante. Essa cadeia toda de comunicação, ela vai ser facilitada pela conectividade, através da internet ou do digital. Então, o elo de comunicação entre o consumidor final, o produtor e a indústria, como a Basf, ele vai se tornar cada vez mais fácil e mais rápido. Né? A produção de frutas e hortaliças é a mesma coisa. Né? Se o consumidor final ele só compra aquela fruta e hortaliça, que ele tem segurança de que ela veio de um lugar adequado, que ela foi produzida com boas práticas, ele vai conseguir ter essa informação. Né? Ele vai ter um QR Code lá, um QR Code, dentro da maçã que ele vai comprar, com o celular dele, ele vai posicionar com o aplicativo e ele vai conseguir identificar exatamente aonde aquela maçã foi produzida, que produto foi utilizado, de que forma foi utilizado, se respeitou as boas práticas ou não. Então é ele que vai determinar, porque se aquela fruta não tiver do jeito que ele queira, ele não vai comprar. Então nós vamos ter que estar preparados para produzir aquilo que ele queira comprar. Então, sem dúvida nenhuma, é o consumidor final que vai ditar todas as regras de como o alimento vai ser produzido no futuro.
E dos especialistas que foram ouvidos, os especialistas brasileiros, como é que eles enxergam o agro nesse momento? E realmente a gente está plantando agora para colher no futuro? A gente está no caminho certo, Marcelo?
Sem dúvida nenhuma, né? Se falava antigamente que o agronegócio, a agricultura era a profissão do futuro, né? Eu digo que esse futuro já chegou, né? Sem dúvida nenhuma. E o potencial de crescimento daqui para frente ele é muito grande ainda. Tem muito ainda para crescer, para se produzir. A agricultura é o melhor lugar para estar e, sem dúvida, a América Latina e especificamente o Brasil é o melhor lugar para a gente estar. Aqui nós temos clima favorável, aqui nós temos tecnologia disponível para o agricultor. Nós temos uma série de coisas para resolver ainda, né? No que diz respeito à logística, muita coisa para melhorar, mas temos certeza de que estamos no caminho certo e que o Brasil ainda vai ter, dentro do agronegócio, uma grande fonte de riqueza, de investimento e de emprego para a população.
Só para a gente encerrar, reforçando, quais são as medidas que a Basf está tomando agora, olhando já essas mudanças que devem ocorrer já nos próximos anos?
A Basf tem sempre essa visão do longo prazo, para entender o que acontece e para que nós estejamos sempre bem posicionados e preparados para atender essas novas demandas. E nós já fazemos essa conexão o mais rápido possível entre o que o consumidor e, consequentemente, o agricultor precisa para trazer dentro da nossa empresa e direcionar os nossos investimentos de pesquisa e desenvolvimento. Então, hoje no Brasil, por exemplo, nós temos 42 estações experimentais ou mini estações experimentais ou fazendas experimentais espalhadas no Brasil, onde nós desenvolvemos e testamos as diferentes tecnologias para que a gente possa abranger o país inteiro e oferecer inovações para o agricultor.
Tá certo. Marcelo, muito obrigada pela participação. Informações importantes e você continue ligado porque nós voltamos daqui a pouco com a nossa programação.